amigas e amigos, sejam bem-vindos ao Pod Métodos, o podcast do Métodos em Pauta. Eu, Amanda Domingos e Rodrigo Lins estamos aqui hoje com o Lucas Borba, que é doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e desenvolveu uma ferramenta muito legal de mapeamento de casos da Covid-19 no Brasil. E aí, Lucas, tudo bom?
Tudo certo, Amanda. Tudo certo, Rodrigo.
Tudo tranquilo.
Prazer aqui estar com vocês nessa iniciativa muito bacana do podcast do Métodos em Pauta.
Então, deixa eu começar logo perguntando aqui, Lucas, para você dar uma geral, assim, para quem ainda não conhece esse seu projeto. Qual é o objetivo dele e como é que é mais ou menos que ele funciona?
Certo. O site que eu desenvolvi, né, chamei até agora de Covid-19 no Brasil, eu acho que o principal objetivo é mapear, informar para a população brasileira. Eu pensei também em fazer um site, uma página voltada para o brasileiro de forma geral, e mapear dados sobre o Covid-19 nos municípios do Brasil. Com o trabalho, eu fui desenvolvendo algumas outras ferramentas também, uma seção de previsões dentro do site, outra seção de análise de sentimentos do Twitter, para a gente ter um pouco de uma ideia do que o brasileiro pensa de forma geral sobre as principais personalidades políticas do Brasil no combate ao Covid-19.
Certo. Eu vou aproveitar, já que você já estava falando sobre as subpastas, por assim dizer, do seu projeto. Então, são quatro abas, vou falar aqui para quem ainda não teve acesso. Então, a gente pode dizer que são quatro abas: uma que fala sobre o Brasil, um que é para a gente alguns modelos de previsão, um sobre o coronavírus no Twitter, que justamente essa ideia de sentimentos dos brasileiros a respeito de determinados lideranças políticas, por assim dizer, e um sobre o mundo. Então, vamos pegar uma aba dessa de cada vez, porque a gente tem muita informação em cada uma delas. Então, na primeira aba, que você fala sobre o Brasil, de forma geral, a gente vê que tem uma análise espacial, tem um mapa de calor que mostra a distribuição no Brasil. Existe uma tabela atualizada, inclusive, se eu não me engano, está atualizada para o dia de hoje. A gente está gravando aqui no dia 30 de abril, então está atualizada para o dia de hoje. E aí a gente queria que você explicasse para a gente, mais ou menos, a parte por trás disso. Quando a gente olha, a gente vê o trabalho final, super bem feito, inclusive, parabéns, super bonito de olhar. Mas a gente queria saber a parte metodológica por trás disso. Como é que, para construir um template desse, como é que a gente faz para conseguir fazer um mapa bonito desse, esse tipo de coisa?
Certo. A ideia, acho que o start desse projeto foi trabalhando com o Dawson, como vocês conhecem muito bem, o diretor do Grupo de Método de Pesquisa em Ciência Política, da UFPE, Departamento de Ciência Política. Ele mandou um daqueles e-mails surpresa e disse: a gente está trabalhando um relatório sobre o coronavírus no Brasil, no mundo e tal. Te mandei um e-mail, vê aí. A gente tem uns scripts para fazer e tal, umas previsões. E aí, beleza. E aí surgiu a ideia minha de fazer esse relatório, um documento HTML interativo, onde as pessoas pudessem ter um certo nível de autonomia e interação com a página, não só ser aquela coisa estática de um PDF ou de um documento ou de um artigo, como a gente está tão acostumado na academia, né? E aí, pensando nisso, eu comecei a pensar também na possibilidade de ampliar a ideia e fazer um site e deixar isso disponibilizado na internet de uma forma permanente, atualizando periodicamente, onde as pessoas pudessem ir lá ter acesso e, mais uma vez, também interação com a página. Uma coisa também, uma das principais coisas que eu tinha pensado antes é que a gente estava trabalhando num relatório com foco grande para outros países do mundo, né, Itália, China, Estados Unidos, mostrando como estava sendo a experiência desses países com a Covid-19. Só que também, eu acho que, sei lá, 50% da academia do mundo todo estava voltada também para a mesma tarefa de mapear casos de coronavírus no mundo. E aí eu comecei a pensar na ideia de a gente dar um foco maior no Brasil e nos municípios do Brasil, que é uma coisa que, pelo menos até então, até quando eu comecei a fazer esse site, eu acho que lá pela metade de março, eu ainda não tinha visto com a ênfase, né, muito grande. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer esse mapa, esse primeiro mapa que a gente vê aí do Brasil, com os municípios. E a partir disso fui desenvolvendo outras coisas, né? Foram ouvindo algumas ideias, como por exemplo análise de sentimentos no Twitter. Eu sou cientista político, tive essa ideia de puxar também um pouco de alguma coisa para o lado político, e não só ser somente uma análise, um mapeamento de casos de Covid no Brasil, porque isso aí hoje epidemiologistas e médicos fazem muito bem, enfim, e então foi bem por aí, foi começando a juntar ideias e aglomerar várias coisas e tentando também dividir isso para não ficar muita informação, uma carga muito grande de conteúdo numa coisa só. E aí eu não, até então não tinha experiência nenhuma com site, com esse tipo de coisa que eu vim desenvolvendo, e foi quando eu comecei a realmente correr atrás, né? Eu fiz tudo através do R, da software, linguagem de programação R, né? Com o auxílio do R Markdown, que é a ferramenta para criação de documentos, desde PDFs até um site como esse pode ser feito por lá. O que me facilitou muito, porque apesar de eu ter experiência com R, que é uma linguagem de programação, não tenho experiência nenhuma com HTML, por exemplo, que é, acho que talvez, a principal linguagem de programação, não sei, eu estou escutando que talvez seja a principal linguagem de programação que é utilizada para fazer sites desse tipo. Então, através do R Markdown, consegui utilizar alguns templates que eles já disponibilizam, né, através de pacotes e bibliotecas, e consegui chegar a um resultado final ainda não de uma forma perfeita, não exatamente como eu pensava que eu queria, mas pelo menos em alguma coisa utilizável e de fato útil, né, para as pessoas acompanharem.
Isso, massa. Deixa eu te parabenizar, Lucas, de novo, agora aqui publicamente no podcast pela ferramenta, muito interessante, assim, um pulo incrível que você dá, né, um orgulho assim, do grupo de métodos que a gente faz parte. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, tu comentasse que desenvolvesse essa ferramenta com análise de sentimento para puxar mais para a ciência política, né? Ou seja, para puxar mais a sardinha para a gente. Uhum. Tu já tens alguns resultados preliminares dessa ferramenta em termos de opinião pública, ou tu pretendes fazer, sei lá, um working paper com isso? Conta pra gente como é que tu tá desenvolvendo essa parte.
Certo. A ideia de fazer análise de sentimento surgiu como uma tentativa, uma ideia de fato de analisar um pouco de polarização política em ambientes virtuais, né? Nesse caso, no Twitter, na internet, que talvez hoje seja uma das principais redes sociais onde as pessoas se manifestam sobre política. Apesar da intenção de fazer uma análise sobre polarização, o que eu tenho no site hoje não é uma análise sobre polarização, é simplesmente algo onde mostra mais ou menos como os brasileiros se comportam com a opinião dessas pessoas. Em relação às duas principais, talvez as duas principais figuras políticas no combate à epidemia do coronavírus, que é o presidente e o ministro da Saúde, né, que até então, na época que comecei a fazer, era o Mandetta. E primeiro eu percebi que havia uma divisão muito grande, isso algumas pesquisas de opinião também mostravam, que havia uma divisão muito grande entre pessoas que apoiavam o Bolsonaro e pessoas que apoiavam o Mandetta na sua forma de agir no combate à epidemia do coronavírus. E, de certa forma, algumas pessoas mais, claro, os apoiadores ferrenhos do presidente apoiavam as ações dele, como está sendo até hoje, e um pouco mais pessoas da esquerda que votaram contra o presidente Bolsonaro ainda assim estavam apoiando mais as atitudes do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E pensei que isso seria uma forma interessante de ver como esses dois grupos políticos, apoiadores de Bolsonaro, digamos assim, e pessoas contrárias a ele, se comportavam em relação a essas duas principais figuras partidárias. Ainda não pensei no que poderia, nos frutos que essa análise preliminar poderia gerar, no sentido de working paper. E realmente, se eu quiser fazer um working paper e trabalhar com polarização, que é uma coisa muito, muito interessante, mas ainda tenho que melhorar muita coisa para poder fazer isso. Mas realmente eu não pensei no além do que eu fiz até agora, né?
Lucas, deixa eu aproveitar então que a gente está falando sobre a ideia do coronavírus no Twitter, né? A ideia de sentimento, e puxar um pouco para a parte metodológica. Afinal de contas, a gente está no PodMethods. Então, você já deu uma explicação bem legal sobre como funciona essa sua análise, mas aí eu queria trazer um pouco para a parte mais mão na massa, assim. Então, eu imagino que você esteja fazendo no R também, já que você trabalhou a construção do site, é tudo via R, então eu imagino que a sua análise de Twitter também seja via R. E aí, para quem trabalha, tem uma certa familiaridade já com R, mas que nunca tenha feito uma análise de Twitter, conta pra gente como é que é essa preparação, que tipo de pacote você utiliza, qual o tipo de trabalho manual, por assim dizer, se é muito grande, se o pacote em si ajuda já bastante.
Certo. De fato, eu acho que para uma pessoa se engajar numa análise quantitativa de conteúdo, né, de fato, não é algo tão fácil, para mim também foi um desafio. Eu acho que eu recomendaria que as pessoas tivessem pelo menos um conhecimento básico de R para poder fazer isso. É claro, se quiser fazer isso pelo R. Para mim também foi um pouco difícil começar, porque realmente eu acho que trabalhar com strings, texto de forma geral, exige um pouco mais de contato com a ferramenta e coisas do tipo. Mas algumas coisas que ajudaram bastante para fazer toda a análise de texto foram, eu destacaria, eu acho que três pacotes de R. Primeiro, o Quanteda, que tem várias ferramentas para análise quantitativa de texto. Para baixar, para acessar o Twitter e fazer os downloads do Twitter, eu usei majoritariamente dois pacotes, um chamado R Twitter e outro Twitter R. Só trocando o R de posição, mas os dois se escrevem praticamente da mesma forma. E outro pacote também para análise de texto chamado Tidy Text. Eu acho que esses quatro pacotes foram cruciais, assim, para a análise que eu fiz e tornar as coisas um pouco mais palatáveis, né, para se fazer, um pouco menos difíceis. E eu acho que foi bem por aí.
Eu queria aproveitar então para perguntar também, em um das suas análises, todo mundo vai ter que dar uma olhada nesse site depois, porque eu estou usando muito ele para fazer as perguntas. Mas em uma das figuras que você apresenta nessa análise sobre o coronavírus no Twitter, você apresenta grupos em que você encaixa determinadas palavras. Então você tem aversão, antecipação, raiva, confiança, surpresa, tristeza, alegria e medo. E aí eu queria saber como você chega a esses grupos de grandes grupos de sentimentos, por assim dizer, para conseguir encaixar cada palavra dessa. É algo que o próprio modelo ou o próprio software aponta para você, ou você tem que alimentar o software de antemão com esse tipo de grupo que você vai separar?
Certo. Uma parte dessa análise, né, como por exemplo essa figura da nuvem de palavras dividida por tipo de emoção, foi feito com o auxílio de um pacote chamado Siljet. Não sei se essa pronúncia é certa, é um nome bem complicado de se escrever com várias consoantes, mas é um pacote que disponibiliza vários léxicos de palavras em diversos idiomas, né? Os léxicos são tipos de, basicamente, dicionários onde agrupam certas palavras associando-as a determinados tipos de sentimento ou emoções. Esse pacote disponibiliza léxicos de sentimento para o português. Então, ele já vem com o algoritmo, né, desenvolvido, e aí só você utilizar basicamente e aplicar as funções que o pacote disponibiliza para os seus dados, né, para o seu corpus, que é o objeto onde contém todos os textos, todos os tweets que eu baixei. Então, esse dicionário, ele divide majoritariamente dois tipos de sentimentos, né, sentimentos positivos e sentimentos negativos de determinadas palavras. E além desses sentimentos, existe um outro léxico dentro desse pacote, um léxico específico, que ele também lhe dá os sentimentos, lhe dá emoções, que aí é onde estão contidas emoções de antecipação, raiva, confiança, alegria, medo, etc. E então, de fato, como o pacote é incrível, por sinal, foi somente utilizar as funções dele e aplicar os meus dados para poder elaborar os gráficos e fazer uma coisa mais detalhada do que o público brasileiro no Twitter está escrevendo sobre o atual presidente e o ex-ministro da Saúde.
em uma das abas da tua ferramenta, né, tu faz previsões de casos por estado. E aí tu usa modelos autorregressivos integrados com métodos, que a gente chama de ARIMA, né? Tu pode falar um pouquinho só para o nosso ouvinte sim, entender como é que tu chegasse a esses resultados de previsões, que são muito interessantes.
Claro, claro. Acho que um dos principais desafios que está sendo para essa pandemia, para os estudiosos e acadêmicos de forma geral, é prever o número de mortes, o número de casos, prever quando vai acabar a pandemia, quando a gente vai estar livre desse pesadelo todo. E eu também tentei fazer alguma coisa nesse âmbito para os estados do Brasil, que é algo que até então não tinha visto, né? Muita gente tentando prever casos por país, prever casos para o Brasil de forma geral, mas eu até então não tinha visto nada sendo feito por estado. E aí foi quando eu tive essa ideia de adicionar esse tipo de informação para o leitor, para o internauta, sobre previsões de número de casos por UF, né? E os modelos foram feitos como você falou, com modelos autorregressivos integrados de média móvel, os ARIMAs, que tem uma discussão muito forte na literatura falando que esses modelos não são ideais para a previsão de número de casos de pandemias, não só do coronavírus. E tem diversos outros modelos, como o SIR, né, o Susceptible Infected Recover, que são mais indicados para a predição de casos de pandemias. Mas no relatório, que eu estou trabalhando também junto com o Dalson, né, no pessoal do MPCP, a gente tem utilizado modelos ARIMA para previsão de casos no mundo e no Brasil, de forma geral, e agora também a gente tem a análise por UF. Até agora, os ARIMAs deram relativamente bastante certos, com as estimativas, na maioria dos casos, ficando dentro dos intervalos de confiança ou praticamente quase acertando a estimativa pontual. E, basicamente, o que esses modelos fazem é pegar uma série temporal, né? Ou seja, uma sequência de casos, no caso da gente está por dia, e fazer um ajuste para 7 dias, 15 dias, 20 dias à frente. Quem especifica isso é o pesquisador, a pessoa que está trabalhando com os dados, e o modelo faz uma ponderação através da série temporal observada, né, do número de casos, e aí ele faz essa ponderação para uma previsão linear de ocorrências, no caso da gente, casos de coronavírus, para os próximos. Eu sempre tenho usado os próximos 15 dias. E acho que na maioria das vezes o modelo tem acertado, tem ficado também bem próximo das estimativas reais, né? Seja na estimativa pontual ou dentro dos intervalos de confiança.
Então, eu sei que a gente é Métodos em Pauta, né? Mas o Métodos em Pauta é composto por um bocado de ciência social. E essa sua ferramenta, eu acho que é muito importante para o momento atual do Brasil que a gente está vivendo. A gente está chegando no pico da pandemia. Maio e junho estão para ser os piores meses nesse sentido, pelo que os infectologistas estão falando. E aí, puxando de novo a sardinha para a ciência social, para a ciência política, esse tipo de ferramenta é muito importante para dar informação para as pessoas, né? E aí a gente chega naquela seara da accountability. Tu imaginou, assim, que essa tua ferramenta ia dar uma espécie de poder para controle social para os internautas? Porque, massa, é muito bom a gente entrar e olhar informações sobre o coronavírus. Eu sou uma pessoa que entra e vejo a hora toda como os dados estão se movimentando. Mas eu acho que uma coisa importante é a gente pegar, tipo, a previsão para Sergipe, ou para Pernambuco, ou para São Paulo, ou para estados que estão tentando flexibilizar o isolamento social, e apontar para o gestor, sei lá, no Twitter, né? A nossa geração é muito muito ativa pelo Twitter, e dizer, cara, o que está acontecendo aqui é que a previsão está dizendo que a gente vai se lascar nos próximos dias. Então, não flexibiliza isso. Tem cuidado, o gestor tem cuidado nas tuas decisões, que isso pode lascar a população, né? E aí a minha questão como é que você vê o poder dessa sua ferramenta dentro dessa coisa de controle social da população para os seus gestores?
Exato. Eu acho que, claro, existe uma discussão muito grande dentro do campo de accountability e comportamento eleitoral no sentido de se informação demais é bom ou ruim para o eleitor, para ele ter, digamos, o controle sobre seus representantes políticos, né? Mas eu acredito que, nesse caso, eu acho que a informação realmente é útil, de fato. É útil para as pessoas verem nos mapas que os casos realmente estão espalhados demais pelo Brasil e que não é somente uma gripezinha ou um resfriadinho que está causando tudo isso. E também é útil no sentido de você ter uma ideia de como vai se movimentar as coisas no futuro próximo, né? No caso, nos próximos dias. Claro que tudo é muito, muito incerto quando a gente fala de pandemias e coronavírus, principalmente. Acho que para a nossa geração a principal pandemia, a principal crise social que todo mundo está enfrentando, e é tudo muito incerto ainda, mas eu acho que com esse tipo de informação, tendo acesso a previsões, tendo acesso a dados detalhados por município no Brasil, atualizados diariamente. Claro que nem todos os dados são atualizados diariamente pelas fontes dos dados, mas sempre com essa periodicidade muito ferrenha, né? Então, acho que tendo esses dados em mãos, tendo essas previsões em mãos, eu acho que os cidadãos podem, claro, ter um pouco mais de ideia, um pouco mais de controle sobre o comportamento dos representantes no que se refere à flexibilização de quarentena ou adoção de políticas públicas para retardar os casos de Covid ou mortes, o que é que seja. E eu acho que é bem por aí, sim.
Deixa eu aproveitar e fazer o merchan, né, que a gente está falando aqui um bocado do projeto do Lucas, e a gente não falou o site ainda até agora. Então, para quem ficou bem curioso com esse trabalho super bem feito do Lucas, o site é o borbademiranda.github.io/covid19_tech. Não é isso, Lucas?
Isso.
Então, trazendo um pouco de volta para o Metros, o meu último pedido, para assim dizer, é que você explique um pouco mais sobre essa ideia do web scraping, né? Porque eu estava olhando na sua metodologia do coronavírus no Twitter, por exemplo, você tem mais de 1 milhão de tweets na sua análise. Então, quanto tempo leva para um software como o R fazer puxar toda essa informação para dentro do seu modelo, por assim dizer?
Cara, foi muito complicado, foi muito difícil fazer isso, principalmente as atualizações dessa aba, né, do coronavírus no Twitter, porque o volume de dados era né, ainda absurdo. Eu não imaginava que o meu computador fosse sofrer tanto com isso, mas foi uma tarefa bem árdua. E foi coisa assim, de montar o script e passar a noite rodando para poder baixar os tweets e no outro dia implementar a análise e poder atualizar alguma coisa. E ainda mais trabalhar com texto, né, que eu acho que é um objeto que é bem, bem pesado para se trabalhar quando você tem um volume de dados muito grande. Quando você tem variáveis que são numéricas, de forma geral, acho que as coisas ficam um pouco mais fáceis, de forma geral, mais rápidas de se fazer. E trabalhar com texto realmente foi bem cansativo, às vezes eu tive algumas crises de raiva, porque o script dava erro e às vezes passava a noite baixando e no meio da noite dava erro, e claro, estava dormindo. E quando eu ia ver era no outro dia e aí já estava, não tinha baixado nada, eu tinha que refazer tudo de novo. E aí passava mais, sei lá, 6-7 horas baixando os tweets e eu sempre dei também trabalhar em outras coisas, então é bem complicado, mas eu acho que com um pouco de paciência tudo se resolve.
Massa. Rodrigo sempre puxando para o método e sempre puxando para a política pública, né? Mas tudo bem, a gente toma um equilíbrio assim. E aí a minha questão, eu juro que é a última, que a gente vai liberar para você voltar para o seu isolamento social em casa, fazendo coisas que você queira, que é como é que você acha, né? Assim, a gente vive nesse momento onde tudo na vida é política baseada em evidência, né? Então a gente está se aproximando muito em termos de política pública, de querer que os nossos gestores nos entreguem as melhores políticas públicas e que sejam baseadas em evidência. Claro que no Brasil a gente tem uma presidência da República que meio que nada contra a maré, né? Ou seja, as políticas da presidência da República são meio do que o presidente quer. Mas aí a minha questão é, como a sua ferramenta, e eu estou perguntando isso de vários, como a sua ferramenta faz, né? Mas como a sua ferramenta seria uma arma na mão da gestão estadual e municipal, que é quem está na linha de frente, na briga contra o coronavírus, né, no nosso país, nesse enfrentamento. Como é que um gestor, ao pegar a sua ferramenta, ele poderia se munir de combate, né, de forma de combater o coronavírus a nível local?
Uhum. Eu acho que talvez a parte mais útil da página, de forma geral, para esse tipo de... essa finalidade seria as previsões, né? De mostrar, ó, a gente tem uma curva ascendente, todo mundo está vendo, no mundo todo, os casos, claro, em alguns países agora estão declinando, mas depois muito, muito sofrimento, e é de mostrar, ó, a gente tem, no meu estado, por exemplo, estado X, a gente tem uma curva ascendente que está subindo bastante, e a previsão de casos para os próximos 15 dias é essa. Se a gente afrouxar medidas de isolamento social, de quarentena, a gente corre o risco de sofrer ainda mais com algo tão, tão penoso, né? E eu acho que esse tipo de informação é uma coisa útil para na mão de gestores, ainda mais num cenário político tão desencontrado como a gente está vivendo, né? O presidente dizendo uma coisa, os governadores dizendo outra, e a gente, no meio disso tudo, observando com muita, muita atenção e apreensão. Então, acho que é bem nessa direção que pode ser utilizado, que pode ter um proveito, um resultado significante.
Lucas, a gente queria aproveitar para agradecer por você ter topado conversar com a gente sobre essa sua ferramenta. A gente aprendeu um pouco sobre como trabalhar com esse tipo de análise, aprendeu como essa análise pode servir para a gestão pública. Então, acho que é isso. Queria agradecer bastante por, durante essa quarentena e durante esse seu processo de atualização desse site, ter tirado um tempinho para conversar com a gente. E, mais uma vez, quem quiser dar uma olhada nesse trabalho super bem feito, o site é borbademiranda.github.io/covid19_tracking.
A gente deixa na descrição do episódio, para ficar mais fácil.
Melhor.
Então, valeu, Rodrigo, valeu, Amanda, obrigadão aí pela oportunidade também. Sigam em frente, que a iniciativa é muito massa e tem tudo para dar ainda mais certo do que já vem dando. Então, é isso. Valeu.
Massa, espero que você esteja conosco outras vezes. Agora, vê, Lucas, a gente sempre termina o episódio com uma indicação de literatura. Tu terias alguma indicação de literatura para o pessoal que está escutando?
Sim, tem sim. Eu acho que eu trago algumas coisas para quem está... quem tem um pouco de experiência com programação e para voltado, claro, para os cientistas sociais, que é a nossa área, e também algo para, enfim, tentei dividir a bibliografia, as indicações, em artigos relacionados à programação de fato e artigos mais teóricos, né? Acho que o primeiro que eu trago aqui é o texto Como Dado, Desafios e Oportunidades para as Ciências Sociais, do Maurício Zume e Davi Moreira, que é o Davi agora que professor da FGV e recentemente estava no nosso departamento. Tem também outro artigo sobre polarização política no Twitter, já puxando mais para o lado das redes sociais, um pouco mais do aspecto teórico, que eu acho que é um texto muito bom, Political Polarization on Twitter, do Conover et al., de 2011. Tem também um paper do William Brady com Josh Tucker, um pessoal muito bacana também, que é o Emotion Shapes the Diffusion of Moralized Content in Social Networks. É um paper muito bacana também para quem tem, para quem quer entender um pouco mais como ocorre a polarização política enfim, a produção de discursos voltados para emoções em redes sociais.
Massa. É isso. Rodrigo, tem alguma indicação?
Não, hoje eu vou deixar pela conta do nosso convidado.
Massa, eu também. De novo, agradeço.
Não, eu ia dizer que tinha um livro muito legal também, que eu tinha separado aqui e esqueci de dizer.
Pode falar.
Posso falar? Certo.
Pode.
É o Text Signing with R, da Julia Sears e do David Robinson, da editora O'Reilly, que tem vários e-books também sobre programação e análise de dados utilizando R, Python e todos esses softwares bem legais.
Esse já é caso um clássico, né? Mas, de novo, agradecer a Lucas, agradecer a quem ficou com a gente até o final, né? Quem assistiu, escutou até o final, e dizer que sigam a gente nas redes sociais, @métodosempauta no Twitter e Instagram, e qualquer dúvida ou sugestão de pauta, métodosempauta@gmail.com. Valeu!
Valeu, pessoal!
Valeu, gente!